dos essênios. Profano, vós que um dia pretendestes pertencer à ordem dos maçons, homens de bem, livres e ilibados, vós que de antemão já curvais à tríade, fé, esperança e caridade, qualidades preponderantes para o ingresso à nossa sublime instituição. Vós que fostes por nós observado submisso ao grande Criador do Universo e consciente da imortalidade da alma, sete vezes fostes julgado, sete vezes fostes aprovado, julgado limpo e puro, finalmente fostes coberto pelos mais calorosos aplausos de uma assembleia desta instituição abençoada pelo Criador do Universo. Agora, estás aguardando a hora máxima da revelação da verdadeira luz. E por isto, bem o sabemos, estás entregue à própria meditação. Esta vossa atitude muito nos alegra. Por esta razão, eu que vos conduzirei pelos caminhos escabrosos das provas de inteligência e de coragem que devereis percorrer, convido-vos antes a uma viagem mental ao mundo deslumbrante e encantador dos essênios. Venha, deixai que minhas palavras vos transporte à aduana do tempo. 2000 anos são passados. Estamos na Palestina. Olhemos do alto da montanha o mar morto que sonha. Ante ele, o perpassar das civilizações. As cidades famosas dormindo os sonhos multimilenares. As grandes cidades orientais a despedaçarem suas colunas gigantescas, transformando-se paulatinamente em escombros que o vento da noite acaricia com a sua ternura ardente. As serpentes fazem seus covis e ninhos nas bases dos capitais famosos que um dia viram desfilar os reis e os heróis, a plebe e a massa ignara, e que contemplaram a augusta construção das civilizações mais eloquentes, que um dia chegara imigrada de regiões longínquas da imortalidade. Aquelas mesmas montanhas que verão o perpassar da história, o mudar dos faustos acontecimentos, e que acompanharão de seu silêncio de pedra os rios de sangue das calamidades humanas, e sentirão também o verter das lágrimas nas torrentes volumosas que as paixões desgovernadas dos homens, muitas vezes, irão levar pelo imenso e tórrido deserto, tentando amenizar-lhes a mesquinhez e a ardência para oferecer-lhes um oásis de paz. É noite, céu e sonhos envolvidos em prata, luzes e estrelas que salpicam o manto purpúreo da noite, do azul incrustado de sombras, a imensa caverna da iniciação abre sua porta gigante e se escuta. Talvez na onomatopeia do vento, no farfalhar das folhagens ou no marulhar das ondas longínquas do mar quase parado, a mensagem augusta da boca essênia, a voz eloquente da fraternidade ensinando o amor, pregando justiça e evocando o óbulo da solidariedade como manifestação mais alta que pode aspirar o espírito humano na sua jornada de se integrar na realidade sublime e transcendente que lhe deu o suporte. Supremo arquiteto do universo, que tudo fez justo e perfeito. A imensa caverna tem a sua porta rasgada, e o condutor se volta para o profano e lhe dirige as palavras sacramentais. É a hora augusta e nobre da iniciação. O jovem é a pedra tosca, abrutalhada e grosseira, que em breve receberá o burilo da lapidação e poderá refletir toda a beleza cristalina de uma lágrima de estrela, guardando a sabedoria de sua mensagem e toda a limpidez na sua grandeza. Vinde e adentrai-vos comigo, atravessai a aduana da porta para adquirirdes a iniciação e a sabedoria. O passado ficará agora na retaguarda e um mundo estranho e novo aparecerá diante dos vossos olhos. Não mais as trevas tormentosas da inquietação, nem as sombras remanescentes e inquietantes das intrigas mentais e dos enigmas afligentes da personalidade humana. É necessário ter força para crescer, ter sabedoria para ousar, ter desejo para vencer e ter grande silêncio para governar. Vinde comigo e adentrai, abaixai a cabeça e apequenai-vos diante da grandeza que ireis contemplar dentro dos passos que começareis a dar. Vinde comigo, recebei a minha mão e marchai, escutando as vozes inarticuladas que gorjeiam a cântata sublime no silêncio desta caverna misteriosa e augusta. Santuário de Deus, altar de sabedoria, cascata de esperança e de bênção. Dobrai os joelhos da inquietação e erguei a cabeça da confiança, porque recebereis a dosagem dos deuses para que a felicidade campeie em vossa alma. É necessário reventar as amarras do pretérito e marchar estoico na direção do futuro. É estreito o caminho e a verdade se eleva acima do abismo. Ele se encontra sedentado e os trôpegos pés do que vai receber a iniciação possivelmente claudicarão, atirando-lhe o corpo no abismo que o aguarda no silêncio das trevas. Mas é necessário confiar. A dificuldade austera deste caminho estreito e apertado que se destaca como se fosse uma borda que se levantasse do abismo profundo do fosso em grande apelo para a vida reta. O iniciado não pode mais voltar atrás. Às vicissitudes pretéritas, não se pode permitir os mesmos engodos e os mesmos equívocos do passado. O iniciado, aquele que se fará mais tarde um pedreiro sábio e livre, independente e ciente, é um homem que tem liberdade, mas não tem licença para errar. Toda sua liberdade o encontra dentro do espaço, do compasso e do esquadro, fiscalizado pelo olho que tudo vê, concebendo-lhe a oportunidade da qual decorre a possibilidade de ter o direito, que é consequência natural do dever. Ser respeitado na razão direta em respeito ao seu próximo. A sua liberdade é restrita, embora ele seja livre para agir, ele não se poderá apartar desses limites que o olho soberano da verdade derrama sobre ele, concebendo-lhe uma responsabilidade maior. Mas a estrada a percorrer é longa e é mister que ele se adentre. Continuai a vir para que eu empurre a porta e a descerre. Seguireis então imediatamente o marulhar de uma cascata sonora que canta a melopeia agradável. Ouvia! É a água que lava a imperfeição da vida, que modifica as aparências externas. É a água da sabedoria que penetra a intimidade do coração e que desvela e purifica a sujidade anterior. Deixai que ela vos lave integralmente e que vos faça esquecer a vida que tinhais até então, para vos oferecer a nova vida ainda não experimentada e os prazeres ainda não fluídos. Agora deslumbrareis pelo caminho as labaredas crepitantes do fogo que vos impedem de marchar, que vem da intimidade da terra, que ardem, que estão ameaçadoras, mas não deveis temer. É necessário enfrentar as vicissitudes e é indispensável ter a força gigante, ciclópica, para arrostar quaisquer consequências a fim de tornar-se verdadeiramente iniciado. Vencei as labaredas, atravessai-as, vencei-as porque elas apenas queimarão as imperfeições morais e lapidar-vos-ão de dentro para fora, deixando que fulgure a fagulha divina do sul. A caverna se estreita, ela se abaixa, diminui de extensão. É necessário rastejar, sentir o apelo da terra. Sois um grão de trigo depositado na intimidade do solo para fecundar. Se o trigo não morre, não teremos a abundância do pão. Se ele sobrevive, a seara toda perece. É necessário sentir o contato da mãe terra, mergulhar na intimidade do solo. Rastejai, apagai orgulho e as ambições, as manifestações vãs da decadência moral dos homens. Penetrai na intimidade generosa da terra e rebuscai esse mundo interior que ela guarda. Avançai ainda na direção do Oriente e sentireis uma brisa matutina que chega perfumada e agradável, que vos penetra interiormente aos poros. Senti esse hálito divino. É o vento simbólico da renovação. Ele chega trazido por mãos de afanas do Oriente generoso, que penetra a alma com toda a pujança, com toda a grandeza. É o sopro de Deus. Sim, já experimentastes as quatro forças básicas da natureza: a água, o fogo, a terra e o ar. Continuai a marchar que vos levarei ao grande salão da experiência da força. Veja o touro vermelho que vos surpreende, o olhar esgazeado da bestia fera, as patas desgovernadas e os chifres atentos. É a matéria. A matéria traiçoeira, a matéria selvagem, a matéria que surpreende o homem na arena das paixões e que está prestes a irromper e desgostar todas as ambições da alma que tem sede de planar acima das vicissitudes. Não temais. Vencei a matéria e as suas paixões. Esmagai-a sob a força da vontade bem dirigida. Vinde, herói, vinde vencedor de todas as etapas. A jornada é longa, porque ela se desdobra à nossa frente, sonhadora e convidativa. Olhai o corredor atapetado e deixai que os vossos ouvidos escutem. Uma ninfa tange uma cítara de prata. Os níveos dedos tocam delicadamente as cordas e uma melodia harmônica invade a alma, convidando ao repouso. Escutai. A melodia penetra, quase que santifica a alma. Já não sabes dizer se ela vem de fora ou se ela sai de dentro do próprio coração, transformado numa harpa de suaves melodias. Escutai. Deixai-vos penetrar por ela. É a harmonia que canta dentro de vós. Agora já sabeis o que é a harmonia interior. Já podeis fazer silêncio para escutar a voz da verdade cantando em vossa alma. Mas o caminho a percorrer é longo e é feito de espólios e dificuldades. Continuai a marchar, pois que ainda outros passos vos aguardam pelo caminho renovador. O olhai as crianças que brincam no salão. Eros que carrega o globo terrestre nos braços. E Antero? Antero está desejando tomá-lo com as pernas e com os pés para destroçá-lo no solo. Olhe o sorriso de Eros, que é o amor. E Antero, que é a antítese. Eros penetrará a vossa alma com as brandices dulcificantes do amor real, do amor que não esfogueia nem arde, não cansa e nem fenece, mas daquele amor que dá a plenitude, que dá a serenidade e a beleza. Escutai a voz de Eros e esmagai ante Eros o que são as paixões que ainda vigem depois da luta da matéria. É o vosso passado criminoso que retorna, as lembranças que ressumbram, as personalidades primitivas que agigantam. É necessário superar Antero e marchar sob o beijo acariciante de Eros. Agora sim, agora já tens em tuas mãos as duas ramas do esquadro, a harmonia e o amor. Uma canta e a outra dulcifica a alma. Mas é necessário avançar, encontrar no imenso salão das disputas estas duas outras ninfas que estão a lutar ininterruptamente pela felicidade do homem. Vídia e Avídia. Vídia fala da justiça de Deus. Avídia fala da justiça dos homens. Ambas carregam uma balança como símbolo de justiça. A balança de Avídia está saturada dos atos dos homens que devem ser pesados e aquilatados. Mas a outra balança, o que se encontra em um de seus pratos? Oh, que tragédia das frustrações humanas, abarrotado de ouro, das paixões humanas e das humanas misérias. O equilíbrio, muitas vezes, e os atos se perdem diante da multicência miserável das transitórias conquistas da terra. Mas a balança de Vídia tem o equilíbrio perfeito, em que os atos são colocados em um de seus pratos para que os efeitos decorrentes desses atos possam ser pesados, modulados. É o fiel da balança. É o karma. É o karma que delega a responsabilidade. É a consciência divina colocada no santuário de cada alma. A consciência da qual ninguém se evade. A consciência divina ali está representada no fiel. Todo homem é escravo das suas atitudes. Mas, hoje ou depois, ele há de despertar para a realidade das próprias realizações. A balança de Vídia recebe o peso ativo das conquistas, das tragédias, das realizações e das perdas, e projeta a soma dos atos consequentes para que haja harmonia, fugindo do karma negativo. Evitai errar para que a soma dos vossos erros não aniquile o resultante da soma de vossos atos. Agora que sentis a grandeza de Vídia, podeis triunfar das vicissitudes humanas. Agora ireis marchar resoluto e estoico. Vinde comigo. Continuai a percorrer os imensos corredores da iniciação e vos encontrareis em uma sala maravilhosa para fitar a face da Esfinge. Eila que se destaca no meio do santuário, imponente, misteriosa, a cabeça grandiosa, o busto taurino, as patas de leão e as asas de águia. Ela vos fita com quatro faces distintas. Deixai-vos empolgar pela sua contemplação, mas não esmagar pela sua desídia e nem vencer pelo sortilégio. A esfinge deve ser decifrada porque ela é simbólica. A expressão taurina representa a força de vontade, o poder. Da mesma forma que a cabeça augusta, o olhar gigantesco, representa o saber. É necessário saber para comandar bem o poder e o querer. Mas através desse querer e desse poder, é indispensável sentir e ousar. O ousar austero da força que ela transmite para encontrar a plenitude da tranquilidade das asas de águia, para adquirir o silêncio com que se governa a sabedoria, porque verdadeiramente sábio é o homem que cala e sabe que a sabedoria não advém do falar na hora que deve calar. É necessário vencer e interpretar a esfinge. Enfrentai-a, transpassai-a com a sabedoria. E agora tens a fronte erguida, porque já podereis tomar o carro e atravessar os últimos obstáculos que vos faltam até o encontro da plenitude. Mas o caminho ainda é áspero, ainda está eivado de espólios. Marchai para o Oriente. Dirigi o carro para a estrada plana e logo sentireis a amenidade da vida. Contemplareis o imenso templo que se destaca deslumbrante e triunfal diante de vossos olhos. Saltai! Duas escadas bifurcam. Uma delas tem 4 degraus, encimando a perseverança. A outra tem 3 degraus. São a caridade, a esperança e a fé. Batei à porta, pois a fé se encontra diante da porta, e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Ao bater-lhes a porta, ela se abre. E só então penetrareis ao santuário sublime da ordem, onde podereis fitar a face de Ísis, a mais perfeita mulher. Como diz o rito dos essênios de todos os tempos, antes e depois da inteligência humana, como nunca houve e que jamais haverá, e como jamais veio de qualquer rincão de outro plano, como jamais chegará de qualquer esfera dos planos por vindouro. Olhai-a ainda vestida. Ela está debilmente velada por um véu esplendoroso. Acercai-vos dela com o coração limpo e a alma purificada. Fitai-a. É bela. É extraordinária, mas não podereis maculá-la com as vossas paixões. Fitai-a demoradamente, porque ela é a sabedoria total, é a beleza inacessível. Já tendes agora um esquadro perfeito, tendes a harmonia, tendes o amor, tendes a justiça, senti a beleza da verdade. Olhai-a, penetrai-a com o vosso amor e percebereis na sua mão o símbolo de Osíris e do santo Falu. Olhai bem o símbolo da autoridade, acercai-vos dela para que ela vos coroe com o Kep. E quando as suas mãos divinas repousarem o Kep sobre a vossa cabeça, ter-vos-ei tornado adulto. Já sois um iniciado. Já não necessitais mais de mim, o condutor e o responsável pela vossa guia. Despeço-me de vós no templo augusto da sabedoria. Ide, ide e fazei todo o bem em nome de Deus, o grande arquiteto do universo, e toda a beneficência em nome da imortalidade da alma e da própria humanidade. Assim rezam os velhos alfarrábios da iniciação essênia. Assim contam as anotações que pretendem rebuscar a intimidade maçônica na intimidade do santuário de Quéops, Skéfreis e Miquelino do Egito, ou às bordas do Mar Morto, além dos desertos, nas montanhas e nas cavernas onde viveram os paradigmas da fraternidade que, segundo as anotações mais remotas, tiveram a oportunidade de conviver com Issa, o grande embaixador de Deus para a comunhão com os homens na terra. Agora já conheceis alguma coisa dos nossos mistérios, ouvistes uma iniciação pelo rito dos essênios, e já descobristes quão antiga é a instituição a que pretendeis pertencer. A sua história se perde pelas sombras do esquecimento, desde as mais remotas civilizações. E se a maçonaria perdura, é porque a sua estrutura é moral e a beneficência. A maçonaria perdurará até que toda a humanidade se reconheça como verdadeiros irmãos e que todos os irmãos cantem uníssonos num só pensamento e num só coração o Salmo de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que todos os irmãos vivam em união. Dentro de mais alguns instantes, se vos perdurardes no propósito de enfrentar as provas que tereis pela frente, onde podereis demonstrar a vossa inteligência, a vossa coragem e o vosso espírito de beneficência, estareis dando os primeiros passos numa jornada ritualística pelo rito escocês antigo e aceito. Todavia, se já sentis fraquejardes, não vos aconselho à persistência. Meditai. Meditai e medi as próprias forças. Pretendeis continuar? O vosso silêncio é o próprio assentimento. E para que não vos falte o auxílio do alto, acompanhai-me em uma oração. Ó Deus, vós que sois o grande arquiteto do universo, Pai de sabedoria e amor, que tudo sabe e que tudo pode. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e prosperidade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu e em toda a terra. Livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro. Perdoa, Senhor, os crimes tenebrosos e passados escabrosos. E que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja.